batuque.
Vai começar.
No batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Saudações navegante da rede, navegante da vida, bem-vindo ao Batuque na Cozinha, este programa web radiofônico transmitido pela emissora Alma Londrina e também pela educativa UFM em 107,9. Nesta quinta temporada do programa temos muito papo de cozinha e hoje quem está por aqui são os irmãos abacateiros Raquel e Rafael Palma. Ela é cantora e atriz, ele é violonista, compositor e educador. Depois de muitos sambas e tropicalhas, resolveram juntar-se aos amigos para montar o Abacate Contemporâneo. Daqui a pouco eles fazem um som pra gente e contam sobre o trabalho autoral, as principais referências e esta vida de quem é irmão de sangue e parceiro de trabalho também. Eu sou Raquel Cagliari e agradeço a sua companhia. Para ficar online com a gente é só curtir a página facebook.com/almabatuque. Nosso muito obrigado ao Mauro Fortunato e a Tati Santos que agora estão junto com a gente. E vamos que vamos pegar uma couve no quintal que é para bater um suco verde bom para a saúde. Essa mistura de samba com um jeito de rock and roll que o Abacate Contemporâneo está conquistando a cena de Londrina. Obrigada pela presença, Raquel e Rafael Palma, mais conhecido como Rafael Fuca.
Valeu.
Quero saber, começar sabendo de vocês, como é que foi essa formação aí que levou vocês até a música, né? Essa formação de um gosto musical não pode ser só coincidência, vocês terem essa paixão pela música brasileira e por essa expressão forte que o Abacate trouxe.
Boa tarde, ouvintes. Eu já fazia, né, trabalhos dos mais variados com música aqui em Londrina, e minha irmã já trabalhava com teatro. E, logicamente, a gente... Pelo menos na música, assim, nós sempre tivemos algumas influências em comum. E quando eu percebi que minha irmã estava se interessando e estudando essa parte mais musical, a gente começou a se aproximar mais no sentido de trabalhar juntos, né? E aí começaram a surgir algumas ideias e será que a gente faz algum projeto junto? E a partir daí a gente foi... pensando nisso e começaram a surgir o que apareceu por aí, né? O nosso trabalho tocando na noite e posteriormente a banda, né? Mesmo com o Abacate Contemporâneo.
Mas essas referências comuns vieram de casa? Vocês foram mostrando um pro outro? Como é que aconteceu?
Na verdade, quem sempre me influenciou foram os meus irmãos, né? Principalmente o Fuca. Ele escutava e eu escutava junto. E aí, enfim, daí eu comecei a fazer aula de canto, e na aula de canto a gente estudava muito a música popular brasileira, principalmente os sambas mais antigos, né, década de 30. E aí meu irmão começou a perceber, assim, que poderia rolar uma coisa ali, e a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa junto. E a gente começou despretensiosamente, eu e ele, né, fazendo... sambas e tropicalhas, que tropicalha é uma coisa que eu particularmente sempre gostei muito, mais do que só o samba, assim. E depois surgiu a ideia de... Meu irmão tinha a ideia de fazer o show Isca de Polícia. Você lembra, Rafa?
Uhum.
O show. Massa, hein? com o repertório do Itamar Assunção.
A ideia da banda começou com a ideia de fazer aquele show do Itamar com isca de polícia, né? Até por aquele show ter uma parte cênica bem forte, né? Onde as backings elas participam de uma maneira assim, né? Chega a serem protagonistas assim, em muitos momentos e participam de uma forma, ter uma presença cênica muito bacana. E como minha irmã veio do teatro, eu pensei em, a princípio, juntar as duas
coisas. Aproveitar os talentos.
Mas aí o Abacate acabou tomando outros rumos, começaram a aparecer composições e tal. E aí a gente falou, nossa, é muito legal a Itamar Assunção, mas vamos misturar, vamos usar isso só como referência, né? E vamos tentar bolar um trabalho também, né? Não ficar fazendo...
autoral mesmo.
Fazer algo autoral mesmo, né?
Quantos anos de diferença vocês têm?
Quantos anos você tem, Vã?
4 anos e meio nós temos de diferença.
Muito descaramento perguntar isso, nada. Só perguntei a diferença, eu não quero saber a idade de ninguém. É que em 4 anos, assim, existe muita diferença também, né? Do que cada um teve, assim, de influência midiática, né? Do que tocava no rádio quando vocês eram crianças, depois adolescente, né? Então é interessante esse intercâmbio, assim. E o Itamar, vocês conheceram como?
É porque, assim, essa diferença de 4 anos e meio quando a gente é adolescente, ela é uma coisa, né? Então, como a gente começou a fazer um trabalho juntos só agora na fase adulta, então coincidiu que já é um momento das nossas vidas em que a gente já tinha a mesma referência musical, mas, né, lógico que na adolescência realmente era diferente, mas... Depois que a gente entra na faculdade e hoje em dia, né, com esse acesso todo que a gente tem de internet e tal, a gente já tinha acesso e influência de tudo quanto é canto da música brasileira, né? A vanguarda paulista, a tropicália, os sambas mais antigos, as coisas mais contemporâneas e tal. Então, e que é justamente o que a gente curte e são as nossas referências, né?
Falando nos contemporâneos, assim, a gente gosta no Batuque sempre de saber o que, que as pessoas andam ouvindo e no que estão prestando atenção para de repente compartilhar isso com os ouvintes, com os nossos parceiros. O que vocês andam escutando de coisas novas? Lendo, sei lá, assistindo.
Ah, o último disco, que não é, né, a Elza Soares não é nova, mas assim, o disco Mulher do Fim do Mundo é um disco novo, que me surpreendeu bastante. Tem aquela moça Caymmi.
Alice.
Que é Alice, ela é neta do...
Uhum.
Então, também, tem mais, enfim...
Bem rock and roll.
Metá, Anelisa Assunção.
Anelisa Assunção.
E assim, tem bastante coisa, né? Se você começa a acompanhar alguns blogs, alguns sites, enfim, nas redes sociais, você vai acompanhando, assim, essa nova cena, né? Você vai descobrindo coisas todo dia, assim, tem coisas que eu ouvi nas últimas semanas, que eu às vezes até nem me recordo o nome, mas eu sei que tem aparecido bastante coisa, assim, né? Pessoal que... enfim, a música brasileira vai se reinventando sempre, né, parece. Vai sempre misturando samba com batuque de candomblé, com música eletrônica e rock and roll. Aí de repente surge uma banda que é bem influenciada assim, pelo rock brasileiro dos anos 70 e, né, é até difícil, assim.
É um balaião, né?
É difícil,
né?
Acompanhar, porque né, toda hora um monte de
tem coisa nova, né? E agora tem Abacate. Batuque tá recebendo Raquel Palma e Rafael Fuca, que é Palma também, que estão no Abacate Contemporâneo. E se você estiver aí pela internet navegando, você vai encontrar no YouTube vários materiais legais deles. A gente roda dois agora, que é o Louca de Pedra e o Arca de Não É. Louca de Pedra é a composição
do Eber Prado, que é
que
do...
Que toca na banda também.
Que toca na banda, guitarra. É, a banda é o Fábio Farinha na bateria, eu, Rafael Fuca na guitarra, o Eber Prado na outra guitarra, o Marcos Kirchner no contrabaixo e a Raquel Palma cantando.
Então vamos ouvi-los. E o Arca de Noé é a composição do Fuca.
Isso, Arca de Noé é a composição minha.
Bora conferir.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque da cozinha.
Parece besta, mas não é. Mas eu já sei como é que é. A gente tenta tanta coisa e não dá pé. Mas eu já sei como é que é. A gente tenta tanta coisa e não dá pé. E não dá pé, e não dá pé. Não há como não encarar o próprio tempo. Se não tira o zigue-zague pela culatra, não há como atravessar se não tem ponte. Escreveu, não leu, o paco meu e o bicho pega. Não há, não é, não há, não é. Não há, não é, não há, não é. Parece besta, mas não é. Mas eu já sei como é que é. A gente tenta tanta coisa e não dá pé. E não dá pé, e não dá pé. Parece besta, mas não é. Mas eu já sei. Não há como atravessar se não tem ponte.
Tá aí, nós ouvimos Arca de Noé, composição de Rafael Fulca, e antes Louca de Pedra, composição do Heber Prado, as duas com Abacate Contemporâneo. E o batuque recebe hoje Raquel Palma e Rafael Fulca. Agora eu vou querer saber de onde o Abacate Contemporâneo, o e o O do final é maiúscula. É numerologia?
Pergunta difícil essa.
Inventou.
Na verdade, é só uma... Bom, primeiro eu vou explicar como surgiu o nome Abacate Contemporâneo. Foi o meu irmão que deu a ideia, eu já amei, assim, de imediato, que eu falei, poxa, como é que vai ser o nome da banda, né? Aí me veio, assim, Pipoca Moderna, do Caetano, mas Pipoca Moderna já, né, já existe, já
desmodernou, já, também,
já desmodernou.
Já existe há tanto tempo.
Aí ele, ah, então vamos fazer Abacate Contemporâneo, troca o Pipoca pelo Abacate. E o Moderno pelo Contemporâneo.
Foi um F5,
a gente ressignificou o Pipoca Moderna, entendeu?
Não tinha ouvido.
Eu nunca chegaria a essa conclusão,
o
ouvindo
o F5 no Pipoca Moderna foi bom mesmo. Deu um F5 no Pipoca Moderna, pareceu Abacate Contemporâneo.
E aí, além dele ser contemporâneo, ele é O.
Ele é com O maiúsculo no final, que é uma frescurinha, assim, estética.
Okay.
Da contemporaneidade.
Para ficar mais simétrico, já que começa com uma letra maiúscula, terminar também com uma letra
exatamente.
Maiúscula.
É quase justo. Arte concreta, né?
Exatamente, aí já pega da arte concreta também.
Ai. Ô, gente, assim, a gente vai rodar daqui a pouquinho duas faixas gravadas lá no Trítono. Com voz e violão, vocês têm feito esse trabalho também, né? Inclusive, outro dia teve no Dona Menina, volta e meia rola ainda, um samba e tropicália, mas vocês dois, assim, queria saber qual é a diferença, assim, né? Porque no palco vocês têm, com o Abacate, um jogo mais de rock and roll, e tem uma coisa cênica, e é um repertório que até vocês mesmos falaram, né? Ah, essa com o violão não rola, tem que ter o peso da banda, né? E quando vocês fazem voz e violão? Aí, para onde vai esse repertório?
Algumas músicas a gente faz versão assim para voz e violão, mas esse trabalho ele veio antes da banda, né? O trabalho de fazer sambas e tropicalhas e tal, até porque assim esse trabalho de cantar na noite, fazer voz e violão, né? Nos lugares é uma escola também, né? Você faz um repertório de 30, 40 músicas, toca lá 2 horas, 3 horas. Então é uma maneira, assim, é uma escola também, né? Uma maneira também de ganhar dinheiro também, né? A gente
não vamos, né? Omitir essa parte.
Não vamos omitir essa parte, né? E aí... Enfim, é isso.
Ganhar mais intimidade com as músicas também.
Ganhar mais,
né?
Intimidade com as músicas e poder fazer pesquisa de repertório e tal, né?
Mas o repertório muda um pouco. O que, que você gosta de fazer voz e violão?
Voz e violão eu prefiro fazer os sambas. Por exemplo, tem uma que a gente faz no show do Tom Zé, O Ódio no Verão. Que é uma, eu não consigo fazer no voz e violão. Por exemplo, né? Eu não consigo dar sentido para a música. Ainda mais se a gente for fazer no almoço, assim, não tenha ódio, né? Isso
aí
tá almoçando
perde.
Lá.
Também tem isso do ambiente, né? Normalmente é outro ambiente.
Ali, né? O ambiente.
Tem a intenção que você dá para a música também, né? Tem músicas que eu acho que só funcionam no palco mesmo, né? Tem músicas que são mais intimistas, né? Eu prefiro fazer as mais intimistas na voz e violão, né?
Eu vou ter que adiantar, então, uma pergunta, já que você já falou de intenção, que é uma pergunta que eu fiz também para Gisele Silva, quando ela esteve aqui no programa, porque ela também tem essa formação em artes cênicas, e como isso influencia o teu trabalho com a música?
Então, engraçado que eu fui começar a perceber isso depois que eu comecei a fazer os shows com o Abacate, né? Eu não pensava nisso antes, né? Eu simplesmente, pela primeira vez, entrei no palco com a banda e as pessoas vieram me falar isso, de presença, de performance, de isso, aquilo. E aí que eu comecei a me ligar nisso. Aí eu já comecei a me ligar na questão do figurino, de fazer algumas ações performáticas, assim, no sentido da performance art mesmo. Não no sentido da desenvoltura de ações. Por exemplo, uma vez eu comi uma rosa, furei o dedo com espinho. Enfim, de falar uns textos também. É uma coisa que eu... É um processo, né? Ainda não tem nada finalizado. Ah, a banda é cênica? Não, a banda não é cênica, mas acaba sendo assim. Aos poucos eu vou começando a pensar nisso e próximo show quero levar alguma coisa nova. Enfim, eu não poderia ser diferente, né? Porque eu não sou... Enfim, eu não estudei música, não sou musicista. Então, eu quero trazer a minha formação de alguma maneira, acrescentar de alguma maneira com a minha formação para a banda, né? Aí vamos ver.
Onde é que isso vai parar?
É, vamos ver onde é que isso vai parar.
Mas isso é... Quando a Raquel começou a ter essas ideias de trazer essas... Se eu vou chamar de intervenções... porque quando se fala assim na presença, né, do presença cênica do vocalista, se fala mais da desenvoltura dele cantando, né? E aí a Raquel trouxe esses elementos diferentes, né, de trazer a performance, a arte para dentro do show, né? Na verdade, tem tudo a ver, né, com a ideia do abacate contemporâneo, né, de trazer esses elementos novos assim, e misturar a música com a performance, né? E enfim, é toda uma questão de descoberta. A gente não programou para fazer isso, né? Isso foi, a Raquel foi tendo essas ideias e foi trazendo, e eu espero que cada vez apareça mais assim desses elementos e coisas novas e tal, porque tem ficado bem interessante.
Então, beleza. Poxa, então eu vou postergar a nossa audição de um voz e violão, mas depois de toda essa conversa sobre performances, eu vou chamar mais dois abacates. Vamos ouvir o Samba do Zé, que é do Zé Guilherme.
Sim.
Já esteve em paragens londrinenses e hoje mora em Curitiba.
Mora em Curitiba.
Figuraça, batera. E também Volta por Cima, um clássico do Paulo Vanzolini, com uma nova roupagem abacateira.
Suado. Não largue o remo. Navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, meu caro chorava. Dar a volta por cima que dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece aquela e não desanima. Bota essa coisa, poeira, ainda volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta essa coisa, poeira, ainda volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta essa coisa, poeira, ainda volta por cima. Chorei. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima.
Nós ouvimos Volta por Cima, de Paulo Vanzolini, e antes Samba do Zé, ambas com Abacate Contemporâneo. Essas são gravações ao vivo, né? A gente está com o Rafael Fuca e com a Raquel Palma aqui no estúdio hoje, aqui na cozinha. E tem bastante material de vocês já, assim, em vídeo, em áudio, né? Qual que é a importância de ter esse material registrado e de estar nas redes hoje com alguma divulgação desse tipo?
Ah, eu acho que, como a banda é nova, a nossa preocupação é o seguinte: você marca, promove um evento e aí as pessoas não conhecem. Então, é um pouco difícil, assim, você fazer com que as pessoas vão a algum lugar sem que as pessoas tenham alguma referência, alguma coisa para ver, né? Então, a gente teve essa preocupação. Mesmo a banda ainda não estando assim com som super maduro, não, né, não é uma banda que tem uma estrada e tal, que está começando, mas a gente se preocupou já nesses primeiros shows, convidar amigos e tal, né, que poderiam fazer um preço camarada e tal. Ah, a gente está começando, não sei o quê, mas a gente conseguiu se articular e fazer algumas gravações. A gente fez umas filmagens lá no Teatro Marista, quando a gente abriu para o Teatro Mágico, e depois a gente conseguiu fazer uma filmagem e captamos o áudio da mesa no Valentino, lá na Festa Barbada,
que até é esse áudio que a gente ouviu agora há pouco.
Sim. Os áudios que estão rolando ao vivo aí do Abacate, inclusive foi o André Geão que captou pra gente. E as imagens que tem na internet, desse Barbada e do Marista, foi o Matheus, que é o Miojo, né, e o Fofão, que fizeram a captação das imagens, né?
Valeu, Miojo e Fofão. Parabéns pelo trabalho de vocês.
E obrigada, como sempre.
E antes disso ainda, vocês tinham feito uma gravação da dupla lá no Trítono, né? Que tem também em vídeo.
É, sim, o pessoal lá do Trítono está com um trabalho legal, assim, de fazer uma captação com qualidade e filmar ao mesmo tempo. É, e aí a gente... A mesma coisa, né? O trabalho de voz e violão, aí você chega num bar, num restaurante e tal...
É o cartão de visita, né?
Acaba
e hoje em
se tornando,
dia, acho que não
dia.
Adianta só ter o áudio, né? Assim, o vídeo se torna uma coisa tão fundamental quanto...
Exatamente.
A imagem, né?
É. Esse... E super rápido, né? Assim, 10 anos atrás, acho que a coisa era bem diferente ainda, não? Então, vamos ouvir essa gravação de voz e violão. A gente tem aí Hotel das Estrelas, Jardim Macalé.
Jardim Macalé.
E De Homem Esquisito, do Nelson Sargento.
Exatamente.
Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar. Sabe seu preço, essa medalha de prata foi presente de uma amiga, foi presente de uma amiga.
Isso faz muito tempo.
Sobre o pátio abandonado.
Mas isso faz muito tempo.
Em 12 quartos fechados.
Mas isso faz muito tempo.
Profetas nos corredores.
Mas isso faz muito tempo.
Mortos embaixo da escada. Esse fruto apodrecendo a cada dentada. Do fundo do peito, esse fruto apodrecendo a cada dentada. Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque da cozinha.
Fui fazer meu samba na mesa de um botequim. Fazer meu samba na mesa de um botequim. Depois de umas e outras, o samba ficou assim. Palipopético, palipopético, silalenítico, estapafúrdico, protopológico, antropofágico, presolopépipo, atroverático, batonitétrico, pratofinândulo, calotolético, carambolâmbulo, posolométrico, protofilônica, protopológico, canecalônica, posolométrico, protofilônica, protopológico, canecalônica. É isso aí, é isso aí. É isso aí, ninguém entendeu nada, eu então vou repetir. Estrambonático, palipopético, silalenítico, estapafúrdico, protopológico, antropofágico, presolopépipo.
Aí nós ouvimos Idioma Esquisito, composição de Nelson Sargento, e antes Hotel das Estrelas, dos Jardins Macalé, uma das principais referências da Raquel Palma e do Rafael Fuca, que estão hoje na cozinha com a gente. Vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de tocar na mesma noite dos Jardins, quando ele veio para Londrina. Como é que foi isso, Raquel?
Então, eu estava trabalhando na produção do Londrix, né? E aí, na verdade, não ia vir ele. Outra pessoa. E aí eu tive a ideia de chamar ele. E aí deu certo dele vir. E a gente aproveitou para encerrar, né? A gente perguntou pro produtor se ele preferiria abrir ou encerrar o show do Jardes. Ele falou que era melhor encerrar, por causa da questão do som e tal. E a gente encerrou, a gente conheceu ele, tiramos foto com ele, é um fofo, uma figura. O produtor é um pouco bravo, mas ele é uma figura.
Acho que isso é meio que uma regra, né, do meio artístico.
É porque ele é muito, né, ele é muito disponível, assim, então eu acho que ele precisava de um produtor um pouco mais...
A gente chegou a perguntar pra ele se ele ia ficar pra ver o show, né, terminou o show dele, a gente encontrou com ele... Ah, Jardes, poxa, a gente gosta do seu trabalho pra caramba, a gente vai tocar aqui, a gente que vai tocar, vai encerrar a noite aí, né, não sei o quê, pô, que legal, não sei o quê, né? Tal. A gente trocou uma ideia rápida, assim, com ele, e ele falou, ô, cara, eu acho que eu vou ver o show de vocês, não sei o quê. Mas aí depois a gente ficou sabendo que o produtor, assim, tipo, depois...
Levou ele pro hotel.
Pegou ele pelo colarinho.
Pegou ele pelo colarinho.
Não mexeu coisa nenhuma.
Até porque lá no cemitério, assim, o espaço não é tão grande, assim, eu acho que, não sei, né? Ficaram com medo de repente,
as pessoas... muito assédio, né? Tal, então, né? Ao ouvinte que não é muito assíduo às vilas culturais de Londrina, o cemitério que Fuca se refere à vila cultural, o cemitério de automóveis. O show não foi em um cemitério, né? Importante deixar claro. E vocês também tiveram um trabalho mostrado à família do Nelson Sargento, né? Essa música, a gravação do Idioma Esquisito, levado pela Juliana Barbosa lá para o Rio de Janeiro. Também, gente. Os contatinhos legais.
Pois é, ela mostrou, ela assistiu o vídeo. Gostou e mostrou pro Nelson Sargento. Aí ela veio me contar, né? Poxa, eu mostrei a música de vocês, ele adorou. Só que ele não gostou que vocês colocaram o nome errado.
O pessoal tinha postado com outro nome a música no YouTube.
O pessoal do estúdio acabou se confundindo. Colocaram Samba Esquisito, mas é Idioma Esquisito a música, né? Daí ele se atentou pra esse fato.
Aí ficou esquisito,
né? Aí ficou esquisito.
Mas o importante foi a primeira parte, mas ele gostou, né?
Ele gostou, ele falou que era a primeira vez que ele ouvia uma interpretação doce. Uau. Dessa música. Eu não sabia que eu estava dando uma interpretação doce, mas eu gostei bastante, né? Da observação dele. Ah, legal, bacana, nossa.
Muito bom. Até é difícil dar uma interpretação diferente para uma música que já foi cantada por muita gente, né? O nosso Sargento, tem interpretações mil por aí. Então, vamos ouvir mais duas, que acho que ainda dá tempo. A gente poderia tocar uma música, e aí eu vou querer saber um pouquinho dessa história, porque se você for procurar no YouTube, caro ouvinte, você encontrará uma música chamada Cora Coralina, mas a dupla acaba de rebatizar aqui na nossa cozinha este som como Rita Ritalina, e a composição de vocês, por isso vocês têm essa liberdade de rebatizar assim à vontade ou não?
É que a composição também já dá a conversa, já dá pano pra manga. A composição, na verdade, surgiu com a Fernanda Lina, uma amiga nossa, que hoje não reside mais em Londrina. E um jogo na internet, onde as pessoas continuavam o jogo. É uma espécie de jogo dadaísta, assim. E aí ficou, enfim, é bem maluca essa história, mas é da Fernanda Lina. A gente fala que é uma composição da
Fernanda. A gente fala que é dela, ixi. Enquanto fala que a gente fala que é dela, é porque já
tem dúvidas. Não, a gente considera que é uma composição, porque ela rejuntou tudo.
Entendi.
Né? Ela fez a composição, ela tinha os elementos e ela fez a composição.
Letra
da
música.
Eu acabei lendo isso e achei que aquilo tinha uma métrica muito musical. E aí eu comecei a pirar em fazer uma melodia e fazer uma base para aquilo, né?
Então a letra dela e a música é sua, é isso?
É, basicamente.
Oh, ok. Aí você já ganha maiores direitos de rebatizar a música, né?
E aí é o seguinte, a gente fazendo o arranjo da música, como tem todo esse jogo e tá essa composição dela, mas a música não vai até o fim da letra, né? A gente encerra antes. Então por isso que a gente está nessa dúvida, porque o Cora Coralina é um verso que tem na letra original da Fernanda, mas não tem na música. Então a gente tá
na dúvida se ele está subentendido ou se ele realmente foi decepado.
Exatamente.
Então... porque não era música, né? Era um poema. Era um poema, então.
Mas enfim, são apenas
música.
Formalidades também.
Então vamos ouvir Rita Ritalina, Cora Coralina, né? Por enquanto a gente chama das duas coisas.
A gente pode...
Cora Rita Lina, algo, né? Da Fernanda com o Fuca.
Tem uma filha que se chama Ritalina.
Se chama Ritalina.
A segunda gata, como a felina.
Como a felina.
Com tanta adrenalina, tive mais uma menina.
Pula, pula, Maralina.
Tenho uma filha que se chama Rita.
Se chama Rita Lina.
A segunda gata, como a felina. Com tanta adrenalina, tive mais uma menina.
Pula, pula, Maralina.
Meu pavio que é tão curto. Adrenalina, tive mais uma menina.
Pula, pula, Maralina.
A segunda gata, como a felina. Com tanta adrenalina, tive mais uma menina.
Pula, pula, Maralina.
Meu pavio que é tão curto.
Explodir a gasolina.
Com o rabo já queimado.
Mandei penicilina.
Não largue o remo. navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Nós ouvimos aí Vias de Fato, do Metá Metá, com a Raquel Palma e o Rafael Fuca, e também o Rita Ritalina, Cora Coralina, que é a letra da Fernanda Lina com música do Rafael Fuca. E só que daí com a Companhia de Abacate Contemporâneo. E a gente... Poxa, Raquel, eu quero saber como é que tá essa vida de maternidade. A Raquel é mãe de dois meninos lindos. E o Bento tá com 2 anos e 4 meses, não acreditei, porque isso é muita idade. Agora o Gil chegou aqui no estúdio.
Muita idade, é 14 anos que tá o meu primeiro filho, né?
14, um adolescente.
Não, vai fazer 14 anos em julho, né? Ele não tem ainda, mas vai fazer. Colocou aparelho, tudo.
Aquela fase, ótimo.
Aquela fase.
E isso muda o timbre na hora de você cantar? A tua escolha de repertório, esse trabalho musical todo que você tá fazendo? Se você não fosse mãe, seria o mesmo?
Nossa, é interessante essa pergunta. Bem interessante. Eu não saberia responder porque eu tenho eles, né? Então...
Mas em alguns momentos você percebe, nossa, acho que essa escolha tem a ver com algo que...
Claro, muitas coisas do Caetano, por exemplo. Que a Flor de Maracujá, não é do Caetano... Mas a Flor de Maracujá, o Bento, que tem 2 anos e 4 meses, ele canta inteirinha a música. Inteirinha. E muitas coisas do Caetano também. Aquele disco, o Joia, né? Muita coisa do Joia, ele canta, ele sabe. Enfim, é legal essa troca, né?
Ah, então vamos fazer o Flor de Maracujá pro Bento?
Vamos.
Pra você, Bento.
Luz do luar, vento que vem do mar.
de sol, cheiro de flor, gosto de mar, amor. A sua cor, luz do luar, vento que vem do mar.
Você está ouvindo
no batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal. De sede, ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Modo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois vivendo neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo.
E ouvindo Rafael Fulca, Raquel Palma e Noel Rosa na composição Filosofia, vamos chegando ao fim de mais um Batuque na Cozinha. Obrigada ao Fulca e à Raquel pelo nosso papo de cozinha hoje. A gente lembra durante todo o mês que tem cafezinho do Batuque aqui na programação. E quem curte a página do Batuque no Facebook também sabe sempre o que rola em Londrina e na região. Nosso muito obrigado ao Luiz Carlos Santos e ao Adelino Ferreira da Luz, que deram seu positivo pra gente lá em facebook.com/almabatuque. E nós não podemos encerrar sem dar os devidos créditos a quem botou tudo no liquidificador por aqui. O Batuque tem trabalhos técnicos de Elias Vergenes e a colaboração do jornalista Bruno Leonel, editor do site Rubro Som.
Produção e apresentação, Raquel Cagliari.
O Batuque é um projeto da Alma Londrina Rádio Web sob a direção de Daniel Thomas. A UFM tem a direção do professor doutor Osmani Costa. Minha gente, o Batuque é de quem dá um F5 na vida. Fique por aqui e até a próxima.
Batuque, 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 batuque.
Você ouviu?
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.